Olá, pessoas! Meu nome é Caio Corraine, estamos todos com um hype. Cara, o pau tá duraço, explodindo o telhado dessa... Nossa, na verdade, se ele estourasse o teto, ele ia aparecer no andar de cima, pro andar de cima, pro andar de cima, pra 500 andares pra cima. Mentira, não é tão grande o prédio que eu moro. Mas, meu Deus, socorro, porque tá começando minha primeira vez. Hoje nós vamos discutir o episódio número 19 de Evangelion, A Man's Battle. Ok, vamos lá. Nossa senhora, ok, vamos lá. Gente, lembrando sempre que eu vou tentar ser um pouco cronológico, por mais que eu gostaria tanto de já partir pra porra da porradaria no final. Vamos lá. Depois do que acontece no episódio passado, né, que foi uma aventura, né, foi uma montanha-russa de emoções, o Shinji, ele tá pistola. Ele tá, assim, com um sangue no zóio, assim. Tanto que ele tá, né, de volta ali no QG da Nerve, né, e ele fala que ele tem energia o suficiente pra destruir metade da base e os caralhos. E a equipe tá falando, Shinji, pelo amor de Deus, se o comandante não tivesse tomado a decisão que tomou, todo mundo teria morrido e tudo mais. E o Shinji tá tipo, foda-se, meu irmão, foda-se. Isso maravilhoso, sabe? Nisso eles cortam, né, pra uma cena... E, né, obviamente que pra conter o Shinji, né, eles trocam ali algumas das configurações do plug que ele tá. Aquele líquido, né, aparentemente ele deixa de fornecer oxigênio pro Shinji e ele apaga. Nisso eles cortam pra uma cena, né, da Misato conversando com a Hitsuko na frente do Eva número 3. E, cara, tá uma nojeira de sangue, víscera, tipo, tudo no meio da rua, sabe? E elas até mencionam, né, que eles tiveram que cortar o Eva do Shinji com um laser e tirar ele a força de lá de dentro, né? Então o moleque tava realmente virado no Jiraiya. Nisso a gente vai pro hospital, o Toji tá no hospital, né? Ele acorda por um momento, ele vê que o Shinji tá na cama do hospital ao lado dele. Ele até se pergunta, né, ué, por que caralho que o Shinji tá aqui do lado, tá no hospital também? Ele apaga e aparece naquele trem. O trem é aparentemente é um lugar metafórico, né, de onde os personagens eles têm conversas sobre o que eles estão sentindo, sobre o que eles estão, né, pensando naquele momento. O Toji ele aparece nesse trem e ele vê uma conversa, né, entre o Shinji e a Rei. E o Shinji diz, né, que ele nunca mais vai ser capaz de perdoar o pai, que finalmente ele teve a capacidade de falar normalmente com ele e isso aconteceu, né? E a Rei, ela pergunta, né, se o Shinji, ele tentou, em algum momento, entender os sentimentos do pai. E, nesse momento, eu concordo com a Rei, eu sei que, em nenhum momento, o Shinji conseguiu olhar para a situação de maneira fria e realmente levar em consideração que, como eu mencionei nos episódios passados, as decisões do comandante, como um comandante, foram corretas. Foram corretas e ponto. Porque eles tinham um inimigo na frente deles, não importa, naquele momento não importava se era o Toji, se era qualquer que fosse a pessoa que estava dentro daquele Evangelion. Era o inimigo. Se eles não parassem o Evangelion naquele momento, todo mundo ia morrer. Todo mundo ia morrer. Então faz todo sentido que o comandante tenha tomado a atitude que ele tomou. Mas ao mesmo tempo, o Shinji não tá errado, gente. Né? Quando a Rei ela pergunta isso pra ele, ela tá cobrando do Shinji que ele se desligue emocionalmente de toda a situação de um jeito que seria impossível. Né? A Rei ela consegue, né, ter esse pensamento mais não tão impulsivo, apesar do que acontece no final desse episódio, né? A gente vai chegar lá. Mas a Rei ela consegue ter esse pensamento, né? Consegue ter essa confiança no comandante. O Shinji não, cara. E é extremamente injusto cobrar isso dele, né? Mas nesse diálogo que eles têm, o Shinji, obviamente, ele começa a desviar das perguntas, né? Levantando as defesas, como ele sempre faz, né? E a Rei, ela até joga isso na cara dele, mas, tipo, ele... Cara, numa boa, sabe? Eu acho que todos os personagens, e eu vou me aprofundar um pouco mais nisso depois, num diálogo entre o Shinji e a Misato, que, cara, todo mundo é extremamente duro com esse moleque. E, tipo, sabe? Eu me sinto muito aflito por causa dele. Eu me sinto muito, muito aflito. Mas de qualquer forma, a gente vai chegar lá. A gente vai ter essa conversa mais aprofundada mais pra frente. A gente volta pro hospital e a representante de sala, né, vai ver o Toji. Eu peço desculpas porque eu realmente não lembro o nome dessa menina ainda. Tem um momento que eles focam bastante no Toji deitado, né? E pelo lençol, parece que ele tá sem a perna esquerda. né? Então eu acredito que na batalha, né, na questão do Eva ter esmagado o plug que ele tava dentro, ele teve esse tipo pequeno contratempo, né? Ele tá perneta agora. Pelo, obviamente, né, pelo volume do lençol ali, da maneira com que tá desenhado. Mas eles têm um diálogo ali, né, a representante, obviamente, tentando desviar dos próprios sentimentos. O Toji, ele aparenta até saber mais ou menos o que, que a guria tá pensando, mas também não há nenhum momento, né, pra eles admitirem qualquer coisa um pro outro. Mas ele pede que ela avise a mãe dele que ele tá bem. Nisso a gente volta pro Shinji. Ele tava no que parecia ser uma solitária, ele tá preso, né, com algema e tudo, um monte de algema. Ele é levado até a sala do comandante e o comandante começa a falar, ah, não, é insubordinação, desrespeito e os caralhos. Você tá sendo acusado de muita coisa séria, né, o que, que você tem pra dizer pela sua defesa? E ele fala, enfia o Eva no seu cu. Ele não fala isso, mas pra mim, no meu coração, foi exatamente isso que o Shinji fala. Tipo, ele fala, não quero mais ser piloto desta porra e eu vou embora. Eu vou pra casa do sensei. Eu não sei ainda exatamente quem que é o sensei. Provavelmente é a pessoa que ficou responsável pelo Shinji, né? Desde que ele saiu de casa e tudo mais. E nessa hora, bicho do céu, nessa hora o sangue subiu, cara. Porque o comandante pergunta se ele vai fugir de novo. E que ele tá decepcionado, né? Que eles não vão se ver novamente. E o Shinji diz que é exatamente esse o objetivo. E tipo assim, cara, esse foi o primeiro episódio que o Shinji, ele tá tipo, mano, foda-se, 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 enfia no cu essa porra. Eu não consigo falar desse momento sem utilizar os palavrões, vocês podem me perdoar, provavelmente ninguém vai patrocinar esse podcast nunca, mas cara, não dá pra falar de outro jeito, o Shinji tá puto, e ele manda um foda-se, meu irmão, enfia esse robô no cu, não quero mais saber, não quero mais olhar pra tua cara, homem filho da puta. E eu tava muito tipo, vai Shinji, filha da puta, é isso. E ele vira sem nenhum tipo de ressentimento. Ele vira as costas pro pai e fala tchau, vai embora. O que pra mim, assim, foi muito catártico, assim. Foi muito, ok, ok. Ele deixou o coitadismo... Não que, né, utilizar esse termo, né, coitadismo é muito ruim. E as pessoas deveriam utilizar menos isso. Porque é como se a pessoa, ela fosse propositalmente fraca. E não é esse o objetivo. Ele deixou de lado o sentimento de desculpa. Eu não quero que ninguém me odeie e tudo mais. E simplesmente falou, foda-se, meu irmão, tchau. Tô indo embora. Você é um escroto, essa operação é um bando de escroto. Tchau, não quero estar envolvido com essa merda. E nesse momento eu fiquei, vai caralho, vai Shinji, porra. Ele volta, né, pra casa da Misato, fica lá um tempo. E nesse momento o Aida, ele liga pra ele, né. E ele também pergunta por que que ele vai fugir agora. O Aida fala que ele tem inveja dele, né? Que todo mundo é piloto, menos ele. Que moleque escroto do caralho! Puta que eu pariu! Tipo... Ah, nossa, que raiva, cara! Eu tento me segurar pensando que, mano, é só um menino de 14 anos. Ele não tem noção do que ele tá falando. Pra ele é só controlar um robô gigante, isso é legal. Ele tá atrás desse lugar de status, ele tá atrás desse lugar de protagonismo. Ele também tem essa questão, essa ligação militarística, né, dentro dele. Ele gosta de armamento, ele gosta de todas essas coisas. Então, realmente, pra ele, é um lugar de muito desejo. Mas puta que o pariu, bicho. Sério? Sério? Que ele fala, ah, até o Toji é piloto agora. Moleque, o Toji quase morreu, filho da puta! Tipo, eu não sei se ele tava sendo ignorante naquele momento, né? Que ele não tinha todas as informações. Mas, nossa, cara! Era pro Shinji mandar um... Cara, enfia um robô no cu também pra essa desgraça desse moleque, cara. Que inferno! Mas um detalhe interessante, né? Que, ah, não, essa linha é monitorada e a gente vai encerrar essa ligação agora por motivo de segurança. Eu achei interessante isso também, né? Mas, de qualquer forma, né? O Shinji é levado, né? Até a estação de trem. Pela Misato, e eles têm o diálogo mais importante. Não sei se o diálogo mais importante, mas um dos diálogos mais importantes desse episódio, né? Que a Misato, ela tenta dar uma agulhada nele, dizendo, né, que se ele continuar rompendo laços, ele vai ter uma vida difícil. Mas o Shinji, cara, o Shinji tá afiadíssimo nesse episódio. Ele dá um parry, né, tipo, dizendo que esse é o modo dela pensar, né? Que ele não pode viver como ela. Por mais que eu acredite assistindo, né, essa cena, por mais que eu acredite que fugir nesse momento não é a melhor ideia, afinal de contas, você só consegue mudar uma situação por dentro dela, né? Por mais que, principalmente no caso, né, do Shinji, da maneira com que ele tá vendo, se ele discorda do pai, indo embora, ele não vai mudar o pai, ele não vai mudar a maneira com que o pai pensa, a maneira com que o pai age, a maneira com que o pai, sei lá, desenvolve as próprias estratégias. Ele só vai conseguir mudar isso de dentro, próximo da situação. Então fugir nesse momento não é uma boa ideia. Mas porra, é tão bom ver o Shinji agindo. É tão bom ver o Shinji, tipo, sem receio, sabe? Sem receio de, tipo, de falar o que ele tá pensando, de... Sabe? E foi bom esse momento pra mim. Foi muito, muito bom. De qualquer forma, durante ali o diálogo, ele pergunta por que que o Toji foi escolhido. E a Misato, ela diz que todos os candidatos a piloto de Eva estavam na sala do Shinji, né, e que isso foi proposital, feito pela Nerve. Ela pede desculpas, né, por ter depositado todos os sonhos e esperanças nas costas dele. E ele responde, cara, não, quando ela começou com esse papinho, bicho do céu. Tipo, eu sei que ela tava sendo sincera, eu sei que eu entendi o que ela tava tentando dizer. E que, na verdade, o que ela tava tentando dizer é: desculpa por ter colocado tanta pressão nas tuas costas, você é uma criança. Você não merecia esse tipo de pressão. Você não merecia. Mas eu não tive alternativa. Você realmente, né, era especial e não tinha outra alternativa. E eu tava putaço, cara. Eu tava bem bravo com esse pedido de desculpa, sabe? Ah, desculpa por ter acreditado tanto em você. Filha da puta! Tipo, você tá culpabilizando a vítima desgraçada. Tipo, nossa, que raiva que me deu nesse momento. Mas o Shinji, ele vai e ele responde que é uma desculpa extremamente egoísta, né? E, nossa, eu fiquei... Sério, eu fiquei muito, muito satisfeito com essa resposta, né? Ele responde, né, bem agressivo pra ela, né, de que não, eu nunca mais eu vou pilotar um Eva e foda-se, sabe? E ela se surpreende. E, cara, naquele momento eu tava levantando a placa 100% Shinji, sabe? Tipo, pau no cu de todo mundo. Porra, mano. É uma criança, caralho. É uma criança que tá passando por situações extremas, tipo, tá sendo decepcionado o tempo todo por aquela desgraça daquele único... familiar, que ele se importa. Ele foi, sabe, ele foi praticamente forçado a ver o robô que ele era responsável praticamente matar um amigo, cara. Sabe, por que que todo mundo tá colocando essa pressão nas costas dessa criança, bicho? Era óbvio que isso ia acontecer. Era óbvio que ia chegar um ponto de ruptura. Era óbvio que ele não ia aguentar a porrada. Gente, é o comum, é o normal de uma pessoa, né, nesse estágio de formação psicológica e moral e tudo mais, é óbvio que se você apertar demais, ela espana. Cara, tipo, ainda mais levando em consideração o quão inconstante psicologicamente é o Shinji. O quão, né, destroçado de maneira sentimental, destroçado emocionalmente é o menino, cara. Então, ver o Shinji finalmente ficando bravo, ficando revoltado e falando, não, eu vou tomar minha decisão e a minha decisão é ir embora. Por mais, de novo, né, que eu tenha mencionado que pra mim não iria resolver a situação, porra, eu tava 100% do lado dele. Eu ia dar carona pros moleque, cara. Vocês estão loucos. Mas, né, assim que ele vai embarcar no trem, aparece um novo anjo, né, que é lógico. Eles tentam, né, enfiar a Rei no Eva do Shinji, mas o Eva rejeita ela. E aí que as coisas começam a ficar interessantes. Então eles resolvem colocar a Rei no Eva 00, mesmo ainda sem braço, né, e colocar o plug boneco no Eva do Shinji. O anjo tá atacando a cidade, né, com aquelas explosões em forma de cruz dele, né, e isso, de novo, eu esqueço desse detalhe, eu acho muito, muito maneiro. E ele tá ultrapassando com facilidade todas as couraças da Nerve. Depois que ele ultrapassa as couraças, né, que ele chega naquele ponto ali, naquele subsolo, a Asuka vai pra cima dele com tudo. Usando tudo quanto é arma, tipo, atirando pra caralho, usando grenade launcher, metralhadora, tudo. Mas ela não faz nenhuma cócega no anjo. E com um ataque, ele corta os dois braços do Eva dela. Ela persiste, vai pra cima dele, né? Porque, afinal de contas, a Asuka é extremamente orgulhosa, né? Ela tá batendo naquela tecla de que eu não preciso do Shinji, eu vou resolver essa porra sozinha e no caralho. E o anjo corta a cabeça do Eva dela. E, tipo, cara, é muito, muito humilhante pra Asuka. Eu imagino que, cara, o orgulho dela foi despedaçado naquele momento, que ela não conseguiu fazer absolutamente nada. Ela foi inútil. E é interessante que a cabeça cai bem no abrigo que o Shinji tá, né? Porque depois que soou o alarme, né, ele não poderia mais entrar no trem. Então ele foi pra um abrigo e aí cai a cabeça bem no abrigo, esmaga um monte de gente. Tipo, é uma situação desgraçada. A gente volta pra central de comando e o Eva 02 não aceita o plug boneco. Ele não vai ligar essa caralha. Nisso, o Shinji, ele sai do abrigo, né? Porque as pessoas estão sendo remanejadas. Afinal de contas, onde eles estavam foi destruído. E ele encontra o Kaji cuidando das melancias dele no meio daquele caos, né? E o Kaji, ele diz, né, que descobriram o segundo emprego dele e que ele não pode mais participar dos combates. Então ele foi cuidar das plantas, né? E eles estão discutindo, o Shinji, ele tá muito confuso, né, por essa atitude do Kaji. Tipo, por que que você tá aqui, cara? Tá rolando essa treta toda e tal. E ele fala, né, que ele gostaria de morrer no meio dos peitos da Misato, o que, né, é um sentimento sincero, mas que regando as melancia tá ok pra ele, né? E o Shinji fica, né, um pouco confuso, né? Peraí, como assim morrer? E o Kaji, ele explica, né, pro Shinji que se o anjo, ele fizer contato com o Adão, que tá no subsolo, a humanidade vai ser destruída, né, com o terceiro impacto. E isso, enfim, responde uma pergunta que eu tinha, que era, por que todos os anjos atacam New Tokyo 3? Por que todos os anjos eram atraídos até aquele lugar? E isso, né, obviamente que demora pra caralho pra cair essa ficha, né? Eu acredito que muitos de vocês já deviam ter entendido há muito tempo, principalmente depois daquele episódio final que o Kaji mostra pra Misato, né, o Adão, faz todo sentido do mundo. Porque todos os anjos estão sendo atraídos pelo Adão. Nisso que eles estão conversando, o Eva da Rei aparece e ela vai pra cima do anjo com uma bomba N2 pronta pra se autodestruir, né? Se é pra parar aquele anjo, ela não se importa, né? Que nem a gente já discutiu algumas vezes. A Rei, novamente, por mais que essa atitude dela tenha sido impulsiva, afinal de contas, não era essa estratégia que provavelmente colocaram pra ela e tudo mais, mas sem os dois braços ela não iria conseguir atacar direito o anjo e tudo mais. Ela foi, né, então, segurando essa bomba como se fosse uma bola de futebol americano pra tentar chegar o mais próximo, tentar destruir, né, o campo de força do anjo e utilizar a explosão pra levar ele junto dela. E não, ele não consegue, né? Tipo, ela explode, só que não faz, né, de novo, nenhum risco no anjo. E vendo tudo aquilo, o Kaji, ele diz que o Shinji é o único que pode fazer alguma coisa. Mas que precisa ser uma escolha dele, né? Que ninguém pode obrigar o guri a fazer nada pra não ter nenhum tipo de arrependimento. Nisso, o Shinji, né, enfim, assim, cai essa ficha nele de que, ok, por mais que eu esteja puto, por mais que eu esteja revoltado, por mais que eu esteja, né, que eu seja contrário a toda essa porra que tá acontecendo, se eu não fizer nada, e só eu posso fazer alguma coisa, se eu não fizer nada, acabou a humanidade, então não tenho porquê, não vai ter o que brigar, não vai ter o que mudar, não vai ter nada. Então ele sai correndo, chega, né, até o Eva e ele pede pra pilotar. Porque aquele é o Eva dele e ele é o piloto daquele Eva. O anjo vai descendo cada vez mais, né, indo em direção àquele núcleo. E ele aparece, assim, bem na frente daquela central de controle, né? Bem de frente com a Misato e a Hitsuki, o pessoal todo. E ele tava pronto pra atacar, mas o Eva 01, ele sai da parede e impede antes o ataque. Assim, ele vai com tudo pra cima do anjo, cara. Eles, né, brigam, se atravacam ali. Tem um momento em que o anjo ele consegue até cortar um braço do Eva do Shinji, mas ele não para. O Shinji ele tá tipo loucão, assim, ele tá tipo, vai caralho! Cara, aquele momento em que ele trava o anjo naquela plataforma de lançamento e ele grita pra Misato jogar eles pra cima, porra, é legal demais! Porque a cabeça do anjo vai raspando assim, tipo, na lateral daquele elevador o tempo todo, assim, tipo, porra, o Shinji tava, tipo, muito sangue nos olhos. Ele conseguiu, assim, ele tava com um objetivo e ele ia conseguir o objetivo. Quando ele tá prestes a derrotar a porra do anjo, a energia do Eva acaba, cara. E sem sacanagem nenhuma, eu berrei pra televisão nesse momento. Eu dei um grito, tipo, não, ah não, não, cara. Eu tava, assim, sem ar, cara. Eu tava muito, muito aflito nessa cena. Eu, geralmente, eu sou uma pessoa que eu me animo com as coisas muito facilmente. Eu fico muito animado com as coisas, eu me envolvo com as coisas. E, cara, nossa, tava complicado nesse momento, assim. Tava muito complicado. Quando a energia acabou, tipo, eu me senti tão traído, porque ia ser um momento muito... Caralho, o Shinji conseguiu, cara. O Shinji conseguiu. Só que ao mesmo tempo eu fiquei um pouco satisfeito por ter acabado naquele momento. Porque pra mim, naquele momento, era importante o Shinji não ter esse sentimento de Chosen One. Por mais que ele seja. Não sei se eu tô deixando claro. Porque o relacionamento com as outras crianças, o relacionamento com os personagens ao redor do Shinji naquele momento, ele tava muito depreciado. Então, se ele fosse, voltasse, resolvesse a questão, como é que a gente continua? Como é que a gente vai seguir adiante desse ponto em frente, sabe? Então, pra mim foi importante, né, ter acabado a energia do Eva naquele momento. Mas, sem energia, sem movimentação, é o momento de vingança do anjo, né? Que ele vai com tudo pra cima do Eva, do Shinji. E o pessoal, né, a Hitsuko, a Misato, eles estão vendo a luta do lado de fora. E tem um determinado momento em que o anjo ele atinge o peito, né, uma parte ali do tórax do Eva. E aparece um core igual ao dos anjos ali.
O que, de novo, né, a gente já sabia há muito tempo, não é verdade, gente?
Fica aquele globo, né, e o anjo começa a atacar aquele ponto porque ele sabe, né, que atacando ali acabou. O Shinji tá desesperado dentro do Eva e ele tá implorando pro Eva reativar. Tipo, porque se ele não reativar, já era. Não tem mais o que ser feito. Ele era a última barreira antes da total dizimação humana, sabe? E, obviamente, o Eva reativa. E esse momento, cara, foi tão, assim... Eu já tava num ponto, assim, que eu tava fora de mim, gritando... arrancando os poucos cabelos que ainda tem na minha cabeça. Eu tava, tipo, doido. Eu tava louco, assim. Eu tava girando igual o peão que canta Chorando Se Foi, tá ligado? Tipo, eu tava louco, eu tava louco. Eu tava mais louco que o Zangief fazendo cosplay de catraca do metrô, cara. Eu tava doido nesse momento. O Eva, ele, cara, ele acorda, assim, tipo, pronto pra fuder, assim. Ele arranca uma daquelas fitas, né, que o anjo tava usando como arma, como braço, né, pra atacar tudo, que tirou os braços do Eva da Asca numa só, que tava fazendo e acontecendo. Ele arranca aquelas fitas, ele coloca no lugar do braço, né, que ele perdeu antes, e o braço se desenvolve organicamente, cara. Ele volta a ter um braço. Tipo, nesse momento, a guria lá da equipe de tecnologia, ela fala que a taxa de sincronização passou de 400%. E a Hitsuko, ela fala, pô, ela finalmente despertou. Ela? É claro que é ela. Porque é a mãe do Shinji, puta que eu pariu. É lógico. Tudo faz sentido. Se não for a mãe do Shinji, cara, eu vou ficar tão bravo. Eu vou viajar pro Japão e olhar e perguntar pra todo mundo. Você que é o diretor? Você que é o diretor? Você que é o diretor? Dá um tapaço nessa pessoa. Puta que eu pariu. É lógico que é a mãe dele. Mas, seguindo adiante. Cara, o Eva, ele rompe o escudo do anjo, né? Aquele escudo que sobreviveu a todos os ataques da Asuka, que sobreviveu à bomba que a porra da Rei tentou enfiar nele. Ele rompe esse escudo num tapa. É um tapa. Tapa. E pum, acabou o escudo. Cara, socorro, cara. Nesse momento, o Eva ele começa a se movimentar igual um gorila. Tipo, sério, eu tava, mano, eu tava pronto pra pular da janela esperando o tapete voador da Aladdin, cara. Eu tava maluco, cara. Ele começa a se movimentar igual um gorila, ele vai pra cima do anjo e ele come o anjo. ele come o anjo com a boca. Ele começa a absorver o anjo. Depois disso, a armadura começa a estourar e a Hitsuko diz que não é uma armadura, que é uma contenção pra suprimir o real poder dos Evangelions. E cara, tipo, eu já tava assim, apertar REC pra esse episódio foi quase que impossível. Porque eu falei, não, eu preciso ver o próximo episódio. É isso, isso vai acontecer. Foda-se, eu não vou gravar. Mas o meu compromisso com vocês é mais forte do que isso. E mesmo assim eu gravei aqui, tipo, mais de meia hora. Mas cara, eu... Nossa, velho, eu tava fora de mim. Eu tava fora de mim nesse momento. E aí o Kaj, ele vê essa cena, né? E ele diz que a Seal, né, ela não vai conseguir ficar parada depois disso. E que aparentemente tudo isso era parte do Comandante Ikari. Porque corta a cena pra ele na sala dele de comando junto com o vice-comandante. E ele fala, ok, agora tudo vai começar a acontecer a partir de agora. Então, bicho, daqui pra frente eu não sei mais, cara. Eu, sinceramente, eu não sei pra onde que isso vai. Porque eu tô maluco. Então, né, já tentando finalizar isso aqui, que já foi gigantesco, minhas considerações finais. Que episódio... Cara, meu Deus do céu! Foi inacreditável, assim, porque, de novo, eu espero uma coisa e Evangelion me dá rasteira. Eu espero uma coisa e tomo rasteira. Espero uma coisa e tomo rasteira. Por mais que eu saiba mais ou menos em que direção que a gente tá se movimentando, a maneira com que ele me oferece isso nunca é do jeito que eu espero. E isso tá, porra, muito, muito legal, né? Então, finalizando com as minhas expectativas, cara, eu preciso saber o que é Sacil, eu preciso saber que organização é essa, o que que eles vão trazer pra mesa, e se o Ikari, ele... Cara, que raiva do Ikari, porque se ele sabia que tudo isso ia acontecer, se ele sabia que precisava chegar numa situação extrema pro Shinji sincronizar dessa maneira com o Eva e tudo mais, e ele tava disposto a fazer isso tudo, tem aquele negócio, né, de que provavelmente ele é o maior herói dessa história. Mas é muito injusto com o Shinji, é muito injusto com todo mundo. Mas, de novo, a gente chega naquela situação de que o fim justifica os meios. Então, cara, é muito forte tudo isso, sabe? É difícil de engolir essa pílula, né? De que se tudo isso tava de acordo com o que o Ikari planejou, e ele tava disposto a colocar o filho nessa situação, que ele tava disposto a perder, a machucar, a fazer tudo isso. Tipo, ele é o herói dessa história, mas ele é uma pessoa horrível. Horrível. Então, das minhas expectativas, assim, eu sinceramente não sei o que eu espero, né? Só, né, essa questão da Seal e tal, o que eles vão trazer pra mesa, que eles vão colocar nessa brincadeira. Eu espero que o Shinji esteja bem e que realmente, né, essa questão da confirmação do envolvimento da mãe do Shinji, eu quero que ela fique pelo menos um pouquinho mais clara. Porque eu tô me segurando tanto nessa teoria e eu espero muito que ela seja verdadeira. Porque se não for, eu vou ficar um pouco decepcionado, vou ser sincero aqui. Mas nossa, que doideira, cara. Que obra, que obra. Eu tô com muito medo, tô com muito medo. Quanto mais a gente se aproxima do final, eu tô com medo do que acontece, do que vai acontecer, sabe? De como isso vai se resolver. Mas vamos lá. Confiança. Confiança em tudo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem dar um feedback sobre o podcast em todas as redes sociais, eu sou Caio Corraine. Um grande abraço e tchau, seus lindos! Esse podcast foi produzido pela Maremoto.